é Batidas 10.
Eu recebo aqui nos estúdios dois nomes que têm a posição contrária ao impedimento de Dilma e dois nomes que têm posição favorável, questionam o governo Dilma. Recebo aqui Jair Almeida e Clóvis Lira, o Clóvis está chegando. Carlos Marques e Igor Mariano são os nossos convidados para conversar conosco sobre esse momento histórico. Você continua participando pelo telefone, pela internet, pelo zap. Seu deputado votou como você queria? Sim ou não? É a pesquisa que está valendo. Você pode também analisar a participação dos nossos convidados. Telefone está liberado, zap também. Também pela internet no www.radiopajeú.com.br. Pedi logo uma avaliação dos nossos convidados sobre esse processo. Eu vou dar 3 minutos para cada um, vou cronometrar. Eu já sei que se soltar aqui vai ser difícil segurar a onda. Então, vamos pedir a avaliação da noite de ontem. Que análise pode ser feita desse processo de votação? O nosso primeiro convidado, Igor Mariano. Igor, bom dia, prazer tê-lo conosco. A avaliação da votação de ontem na Câmara.
Bom dia, Nil. Bom dia ao amigo Jair, ao amigo Clóvis, que acaba de chegar aqui ao nosso estúdio, ao Carlos Marques, o advogado, aos ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, a gente faz uma avaliação de otimista em primeiro momento, mas uma avaliação também preocupante. Eu estava fazendo uma reflexão ontem, eu passei o dia todo assistindo a sessão da Câmara, e a gente observa que a nossa democracia, infelizmente, em pouco tempo já tem que passar novamente por um processo de impeachment. Isso já aconteceu com o Fernando Collor e agora está acontecendo com a presidente Dilma. Eu acredito que o motivo pelo qual a presidente está sendo julgada é um motivo que de fato aconteceu, assim foi emitido o parecer do Tribunal de Contas da União, que disse que realmente ela cometeu as pedaladas fiscais, inclusive recomendando ao Congresso a rejeição das suas contas, e a gente tem que pensar no que a gente vai fazer na política do Brasil. Eu faço a comparação da seguinte forma: é como se fosse uma casa inteira que a gente precisasse limpar, e a gente começou limpando a sala. Eu defendo novas eleições gerais, acho que o PT mesmo deveria ter proposto isso, porque não há mais condições de governabilidade por parte da presidente Dilma. Não defendo um mandato de Michel Temer e nem de Eduardo Cunha e nem de Renan, esses que hoje se empoderam nas casas legislativas do nosso país, mas que entraram nesse processo e eram até bem pouco tempo aliados do PT. O Cunha, o Michel Temer, o Renan, todos esses foram colocados no poder com o apoio do PT. Então, o que a gente vê, na verdade, sendo derrotado também é o sistema político brasileiro, que a sociedade não comunga mais com esse tipo de prática. A gente vê, por exemplo, ontem, que nos manifestantes pró-impeachment, houve uma pesquisa do Datafolha e 54% afirmavam que não queriam um governo de Michel Temer. E esse é o meu entendimento também. O governo precisa ser eleito com votos. Infelizmente, o PT se perdeu no meio do caminho. O PT, pelo conjunto da obra e por o crime de responsabilidade fiscal, a Dilma, muito provavelmente, deve ser impedida de governar. E okay, eu acredito que a gente tem que governar com novas eleições gerais.
Ok, Igor, obrigado. Vamos sortear. Eu estou perguntando que análise é feita do processo de ontem na Câmara. 3 minutos para cada um dos convidados, por ordem de sorteio. Clóvis Lira, sorteio, nosso segundo convidado. Acabou de chegar, já vamos afinar a goela, Clóvis. Prazer tê-lo conosco. Sua avaliação desse processo de ontem, 3 minutos. Bom dia.
Só?
Você já foi um dos motivos que eu tive que botar tempo aqui, senão a gente não para hoje.
Passei a noite sem dormir, meu. Você sem... só vai me dar 3 minutos.
Não, 3 na primeira rodada, tá bom? Então vamos lá. Bom dia.
Nil, dormi mal. Dormi muito mal ontem. Eu nunca vi, na minha vida, estou com 63 anos de idade, uma coisa tão nojenta, tão suja, tão deprimente, tão vergonhosa do que esse Congresso Nacional. É um bando de fascistas, reacionários, conservadores, que estão querendo dar um golpe nesse país, dar um golpe na democracia, para implantar no governo figuras como Michel Temer, Eduardo Cunha, ele é um vagabundo, assaltante, descarado, cínico, porque quem viu ontem os debates, viu que aquele rapaz não tem a menor condição moral de presidir, de caçar um mandato de uma mulher honrada, que tem uma história bonita de luta pela democracia, e foi presa, foi torturada, e você hoje vê as pessoas que combateram a ditadura se aliar ao Bolsonaro da vida, ao Cunha da vida, para derrubar uma presidente e foi eleita pelo povo. Nos discursos, você não via falar na questão do crime que ela cometeu. Ela não cometeu nenhum crime, está provado no discurso daqueles bandidos, assaltantes, só falava em Deus, na minha família, na minha mulher, no meu neto está para nascer, só pensam neles, na família dele. Os filhos daqueles bandidos ali não vão sofrer nada, Nil. Vão nascer em berço de ouro, porque receberam milhões e milhões de dólares de dinheiro dessas empresas, e a coisa funciona assim, desde a época de Fernando Henrique, de Sarney, da ditadura. Não foi Lula, nem o PT que criou a corrupção, não, Nil. E esse Lava Jato, eles vão arquivar, vão acabar. Em 1954, quando quiseram dar o golpe em Getúlio, no outro dia enterraram Getúlio, ninguém falou mais em corrupção. Ninguém falava mais em corrupção. Então, Nil, Darcy Ribeiro já dizia, Darcy Ribeiro dizia, um grande homem, uma figura extraordinária, dizia, tenho orgulho das derrotas sofridas, porque foram derrotas provocadas pelos canalhas. E aqueles canalhas ontem derrotaram a democracia, derrotaram o direito do Estado nesse
país. E eu vou sortear mais um aqui. Quem vai falar agora é Jair Almeida. Sua avaliação, Jair, desse processo de ontem. Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, né, representante de outros partidos aqui também. Queria até entender, né, como é essa composição. Clóvis, PMDB, PSD e Carlinhos com o PSB, né? Eu entendo assim. Então veja o seguinte, olha, uma coisa interessante para a gente entender...
Não entendi nada que você falou.
Quem é que está representando aqui os partidos?
Não, eu estou vendo dois favoráveis e dois contrários.
Sim, mas dois cidadãos, não, meu. É dois cidadãos. Eu não estou aqui em nome do PSB, não. Não, eu estou como cidadão que sempre se manifestou contrário a senhora Dilma e a quadrilha que ela chefia junto de Lula.
Antes de começar o tempo, eu queria até... Certo, importante seria o PSB, votou todo certo ali favorável ao impeachment, interessante a posição do PSB. Mas vamos entender o que é que está acontecendo para os ouvintes, né? E eu vou fazer aqui uma comparação. É como se um casal se separasse, o marido que é traído, um traidor assumido, agora quer que a mãe saia de casa e leve os filhos. E ele vai morar na casa da família com a sua amante. O marido, muito habilidoso, né? Trata a questão da justiça e defende que a sua traição foi em função da esposa ter gasto muito dinheiro com a feira e a educação dos filhos. É isso que está acontecendo com o Brasil hoje. De forma muito clara, a gente tem aqui uma discussão onde Michel Temer, presidente, era o candidato ontem, Eduardo Cunha, o candidato a vice. Ninguém discutiu eleições gerais, nem nada. O debate foi em relação ao impeachment Ele tem posições bem claras. Quem votou em Dilma vota pela continuação dos programas sociais. Quem votou em Dilma vota a favor dessa mãe com seus filhos, que dá essa proteção social aos filhos mais carentes. E quem votou a favor do impeachment votou em Temer presidente e Eduardo Cunha vice. É isso que acontece caso, né, se concretize o impeachment, que a gente não vai, certo, deixar que aconteça. Vamos ainda para o Senado, tem o Supremo, e a briga apenas começou. É importante que a gente entenda também o que diz Frei Leonardo Boff. Ele diz que se o povo soubesse o que é que está por trás do golpe, o povo estaria nas ruas. O povo estaria defendendo, né, as suas garantias legais de ter uma vida melhor, inclusive em combate à corrupção. É interessante você ver uma presidente que foi justificada um impeachment por uma pedalada fiscal e na sua oposição você tem um PSDB que vendeu aí tudo que a gente tinha, né, de Vale do Rio Doce, a troco de banana, e nunca pagaram por nenhum processo desse. Compraram voto na Câmara e tudo mais, e nunca foram impeachmentados. No entanto, a gente tem uma presidente que foi eleita com 54 milhões dos votos e está sendo ali denunciada por um corrupto que recebeu 52 milhões de reais. É isso que está em jogo.
Ok, Jair, vamos agora ouvir por último, o advogado Carlos Marques. Bom dia, doutor Carlos, 3 minutos.
Bom dia, Nil. Bom dia, amigos que compõem aqui a mesa. Eu não vou citar para ganhar tempo. É o seguinte, eu acho interessante essa historinha aí, é muito bonita, que Jair contou. Agora, Jair votou em Temer. Eu não votei em Temer, não. Né? Ele devia ter visto que Temer era um canalha, que representava as forças reacionárias, quando eles passaram 8 anos, né, 6 anos, junto com Temer. Né? Temer, votaram em Temer. É, Eduardo Cunha, que é um canalha, que é realmente um bandido, que vai ser a bola da vez. Como Jarbas Vasconcelos disse, né, como os vários deputados que votaram pelo sim disseram, chamaram ele de gangster, de bandido, e eu concordo, ele realmente é um bandido. Mas, infelizmente, o fator histórico e legal levou a estar na presidência num momento histórico desse. Né? Então, eu analiso, primeiro, a presidenta Dilma, realmente, ela cometeu o crime de responsabilidade fiscal. Está lá. Se, quem se der o cuidado de ler o parecer que foi feito pela comissão, ela cometeu porque a lei que regulamenta o impeachment diz que o presidente da República que comete, que atenta contra a lei orçamentária, ele comete crime de responsabilidade, passível de sofrer impeachment. Então, esse discurso de golpe é o discurso de quem joga, está no jogo, perde e não aceita a regra. Está a lei, é na lei, infelizmente. A lei é de 1950, mas está lá. Né? Ela descumpriu, ela quando expediu os decretos, ela expediu aqueles decretos sem autorização do Congresso. Então, na Constituição, doutor Clóvis, sabe, no artigo 37 tem um princípio da legalidade. Ela descumpriu, não é golpe. Está lá na lei. Se você lê o relatório, tecnicamente está perfeito. A lei de responsabilidade fiscal foi desrespeitada. Vários prefeitos, teve uma matéria essa semana no Globo, que mais de 500 prefeitos perderam o seu mandato porque descumpriram a lei de responsabilidade fiscal. E a lei é feita para todos, não tem a lei de prefeito, a lei de governador e a lei de presidente, não. Ela descumpriu, ela expediu o decreto, ela mandou pagar quando a União não tinha crédito nos bancos. Né? E a lei de responsabilidade fiscal, se a gente fizer um resgate histórico, é de 2000, que era exatamente para combater, para que não permitisse que os gestores gastassem o que não tem. Como eu, como você, Jair, como doutor Clóvis, como meu futuro colega Igor, você só deve gastar o que tem. Então, esse discurso de golpe é vazio e sem consistência. Vocês acusaram, vocês são mestres do PT em acusar golpe. Vocês acusaram o golpe de Fernando Henrique. Vocês pediram o impeachment de Fernando Henrique, não pediram? Era golpe? Vocês pediram de Itamar Franco, pediram? Era golpe? Então, é um discurso vazio de golpe.
Okay.
O crime fiscal existiu, está lá, configurado.
Obrigado, doutor Carlos. Vamos agora girar com as opiniões. Na sequência, eu vou pedir a opinião de vocês sobre a votação dos deputados federais de Pernambuco. Como vocês avaliam o posicionamento dos deputados federais pernambucanos. O Adailton está dizendo que está decepcionado com Gonzaga Patriota. Iraci Pereira diz o contrário, está feliz, parabeniza Gonzaga. Irene Nogueira diz que Danilo Cabral votou como ela queria. Damiano Oliveira gostou do voto de Fernando Filho. É, uma pessoa que não quis identificar, parabenizando o Clóvis pelo posicionamento. Nilza, ladrão por ladrão, deixa os que estão. É uma farsa. Gonzaga Patriota foi covarde, está dizendo aqui a Rosilda. Vamos agora pro Zap. Cadê? Libera aí, Tony, por favor, o Zap. Quer falar no Zap? Cadê? Pode soltar.
As bizarras manifestações dos deputados que ontem na Câmara deram sequência ao golpe revelam certa hegemonia do conservadorismo na sociedade brasileira. Um conservadorismo que vem reagindo de forma eficiente na medida em que vai se firmando nas esferas públicas de deliberação. Nessa aliança conservadora cabe de tudo: menospreza aos direitos humanos, integrismo religioso e conivência com a corrupção sistêmica, antes de ser objeto de nossas brincadeiras, o que não deixa de ser uma forma válida de fazer nossas críticas. O discurso da maioria esmagadora dos deputados deveria nos deixar profundamente preocupados. Até agora, não acredito no circo, no show de imbecilidades protagonizado pelos representantes do povo. É vergonha ouvir um petrolinense defender o golpe. Espero sinceramente que o PSB desfine eleitoralmente e que se torne viável para assumir até mesmo um cargo de síndico de condomínio.
Está aí a opinião do ouvinte, é o Gilmar que está dando a opinião. Aqui, pedir para as pessoas que gravarem a opinião serem o mais objetivas possível para poder ouvir todo mundo e dar sequência aqui. Flávio Almeida, o que acontece no Brasil é um descarado jogo de interesses, cargos negociados nas escondidas, partidos que falam de democracia obrigam filiados a não serem justos com suas consciências. E será que esses senhores não veem como está a saúde financeira, segurança pública? Será que o argumento de programas sociais e democracia justificam a situação que estamos enfrentando? O povo não é burro nem cego, dizendo aqui a Flávia Almeida. Nadiel de São Paulo, realmente foi um passo importante para o país, mas na minha opinião deveríamos ter o direito de uma nova eleição, está dizendo ele aqui. Tem gente no Zap, vamos ver.
Pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus filhos, pelo cachorro, pelo periquito, pelo até quem já está morto. Isso é um bando de cabra safado, Nil Júnior. Isso lá representa o povo pernambucano, esse bando de bandido. Eu não voto nenhum mais, e principalmente em Gonzaga Patriota. Safado, bicho, sem vergonha. Ele devia ter até vergonha de dizer que é pernambucano, um cabra safado desse.
Tá aí o desabafo da Márcia. Bom dia, Nil. O Brasil virou um palco de circo. Os palhaços dão um verdadeiro show de hipocrisia e canalice. Moral, ética, honestidade foram corrompidos por políticos sórdidos que apenas envergonham o país. Nildo da Ponte, estou orgulhoso por ser pernambucano e uma bancada que me representou em Brasília ontem. Parabéns a todos os pernambucanos. Está dizendo ele aqui, o Mário Viana Filho, ele quer falar do voto do Ricardo Teobaldo. Mário é aliado de Ricardo e quer dar a opinião dele. Diga lá, Mário.
Nil Júnior, bom dia, aqui é Mário Viana Filho. Nil, eu gostaria de dizer que fiquei satisfeito com o voto do deputado que nós apoiamos na Engazeira, Ricardo Teobaldo. Ele votou contra o impeachment da presidenta Dilma, que vai também de acordo esse voto dele com o que nós pensamos também. Inclusive eu ligava para ele antes da votação e ele nos falava sobre essa pressão que estava existindo em relação aos deputados. Eu vi também, e essa é a nossa opinião, que o impeachment hoje não resolveria os problemas do Brasil. E sabendo nós que caso aconteça o impeachment, quem assumiria seria o Michel Temer. Ele assumindo, com certeza, o Brasil ficaria pior ainda do que está. Então, eu acredito que esse não seria a solução, o impeachment, nesse momento. Então, gostaria de ressaltar a importância do voto do deputado Ricardo Teobaldo, que votou contra o impeachment da presidenta Dilma. Okay, obrigado.
Mário, obrigado pela sua opinião. Aqui é Yuri ou a esposa que está falando? Vamos ouvir.
Ontem, Nil Júnior, o que aconteceu foi uma palhaçada. Realmente uma grande palhaçada. Como é que um bandido, ladrão, corrupto, como Eduardo Cunha, vai presidir um momento tão importante e histórico como o pedido de admissão da presidente Dilma. E ainda por cima, com um monte de deputado pernambucano e nordestino fraco, que não tem outra palavra para isso não, são fracos. Agora deixa eles virem pedir voto, porque com Michel Temer na presidência, o Nordeste se acaba. Pode ter certeza disso, que o Nordeste é esquecido.
Vamos para mais uma. Diga lá você.
Bom dia, Neu Júnior, aqui é Maria José. Olha, isso é uma vergonha para o Brasil, para a nação brasileira. Estou muito envergonhada. Olha, é um absurdo. Eu estava acompanhando, mas não consegui acompanhar, não. Tanta baixaria usa nas famílias, usa nas crianças que nem nasceram. Meu Deus, até onde nós vamos viver com essa safadeza, com essa roubalheira? Estou indignada. Fora esse bando de cachorro que tanto rouba.
Tá aí sua opinião. Vamos para mais um. Arthur está aqui. Diz lá, Arthur. Diz, Arthur.
Gostaria de saber do amigo Carlos Marques e do amigo Jair Almeida se Cunha cai e Michel Temer cai também. Arthur Santana, um abraço.
Danou-se. Vamos lá. Vamos agora pesquisar posição dos deputados de Pernambuco. O que pensam nossos convidados? Vou para a ordem de novo de sorteio. Vamos lá, que começa Carlos Marques dessa vez. Jair queria inverter automaticamente. Pronto, inverteu no sorteio, Jair. Vamos lá, três minutos.
Eu votei nessa eleição passada, vou até declarar aqui, em Tadeu Alencar, né? Porque acho que Tadeu Alencar é um deputado que tem conteúdo jurídico, tem uma linha de procedimento, né? Que sempre militou no que eu penso. Então, por isso eu votei nele e concordei com o voto dele. Sobre os votos dos deputados de Pernambuco, eu acho que os deputados de Pernambuco votaram conforme a consciência de cada um. Inclusive, um voto que eu admirei, o de Jarba Vasconcelo, né, que Dr. Clóvis já votou nele. Deve se manifestar sobre o voto de Dr. Jarbas Vasconcelo, que é um homem sério, e se manifestou, né, de forma digna, de forma dizendo que realmente, expressando a sua opinião, e dizendo o que grande parte, 67% da população queria o impeachment, né, da presidenta. A presidenta deveria ter tido a humildade, lá atrás, de reconhecer os erros que fez, né, de colocar o país na situação que nós encontramos, 10 milhões de desempregados, a pior recessão dos últimos 60 anos, só comparável a 30, né. Quem levou o país a essa situação? Foi o conjunto de forças que está aí. Inclusive, Michel Temer. Michel Temer foi apoiado por você, Jair. Não corra de sua responsabilidade. Quando você apertou o voto, você votou nele. Eduardo Cunha, você fez parte de sua aliança para eleger Dona Dilma. Agora, porque brigaram, aí é um canalha, é um ladrão. Eu concordo perfeitamente. Nunca votei em Michel Temer e nunca votei nas forças que eram apoiadas por Eduardo Cunha. E seu Eduardo Cunha apoiou vocês. Vocês deviam ter reconhecido que ele era um canalha lá atrás. Ô, Eduardo Cunha, fica lá porque aqui nós somos puros. Nós não aceitamos canalhas nem bandidos do nosso lado. Fiquem lá que aqui só tem a pureza em pessoa. Então nós não queremos aliança nem com Michel Temer, nem com o PMDB, mas viver casado com o PMDB até agora. Né? Agora, quando o PMDB, vendo a possibilidade de assumir o poder, é natural, foi atrás, né? Eu não votei em Temer, acho que Temer não é a solução para o país, acho que não é, né? Acho que o Eduardo Cunha é um bandido e vai ser o próximo que vai ser caçado, até pelo Supremo, né? Então, eu tenho muita tranquilidade aqui para me orgulhar profundamente do voto que foi dado por Tadeu Alencar. Eu votei em Tadeu e me orgulho muito do voto de Tadeu. Votou exatamente como eu votaria se estivesse lá. Votaria pela derrubada, né, de Dilma, né, pelos crimes que foram cometidos por ela. Os crimes fiscais, que é crime. Crime é crime, está na lei. Eu sou positivista. Clóvis, okay, que estudou direito, sabe.
Ok, doutor Carlos,
então, obrigado. Está na lei, é crime.
Jair, Almeida, para o sorteado, 3 minutos, Jair.
Respondendo, Arthur. Arthur, aqueles que votaram a favor de Cunha e de Temer não vão votar contra Cunha e Temer. É interessante, doutor Carlos Marques aqui disse que nunca votou em Temer. Aí agora ele defende o voto do deputado dele que votou em Temer e em Cunha para presidente, né? Cunha vice-presidente, porque na primeira viagem de Temer, caso ele assuma, quem vai ser o presidente do Brasil? Eduardo Cunha. Culpa de quem? Do PT ou do PSB que votou favorável? Do PSB que votou favorável, não é? É interessante isso. Ele quer que a esposa traída aceite o traidor. E ela é quem é culpada porque está sendo traída. É interessante demais essa ordem de valores, né? É interessante demais a gente ver, certo, que quem ganha e quem perde, doutor. O senhor que é ligado aí aos trabalhadores rurais, certo? O senhor sabe das conquistas sociais desse país nessa linha. E o senhor sabe que aqueles deputados que votaram lá, inclusive o seu, certo, são alinhados com os grandes produtores desse país. Não é com a pequena agricultura familiar, não. Vocês viram, por exemplo, como eles partiram para cima de Aristides, certo? Quando Aristides questionou esse golpe que está sendo dado aí no país. Aí me admira você, me admira o prefeito de Afogados da Ingazeira fazer uma nota de solidariedade a Aristides por conta dessa direita raivosa. E o PSB lá vai e vota com essa direita raivosa. Vocês vão ter que lutar muito contra essa direita raivosa que vocês dizem que combate. E quero também deixar aqui, Júnior, um questionamento. Cadê o prefeito? Qual a posição do prefeito de Afogados da Ingazeira? Qual a posição do PSB de Afogados da Ingazeira em relação ao impeachment? São a favor? Estão com a direita ou estão com a esquerda? Quem perde nessa eleição de impeachment que aconteceu ontem, que a maioria do PSB votou, são os pequenos agricultores, é a agricultura familiar, são os pequenos comerciantes, são todos esses que são beneficiados com esses programas sociais de proteção para o mais preciso, porque aqueles que estão lá não estão interessados nessa proteção social, não. Eles votaram, que nem diz Cláudio Lira aqui, pela família deles, pelos que representam o mandato deles, que bancam, certo? Muitos deles foram de jatinho lá, financiados pelos empresários, chegaram lá, tá certo? Quem financia o PT são os partidos, certo, aliados, são os trabalhadores que sempre financiaram, né? A Odebrecht financiou 200 deputados e eles não são corruptos. A maioria deles estão votando contra o PT. Se fosse um caso de corrupção, Dilma não estaria sendo caçada, não. Ela tinha feito um acordo com Michel Temer, tinha feito um acordo com o próprio Eduardo Cunha, porque Cunha abriu o processo, porque ela não aceitou livrar o nome dele lá das apurações dentro da Câmara. Então, que corrupção é essa? Se a gente fosse tão corrupto assim, doutor, aqueles que estariam votando lá junto com o PSB estariam votando a favor da gente e não contra.
Ok, Jair, obrigado. Igor Mariano, próximo sorteado, sua posição em relação ao voto dos deputados de Pernambuco.
Eu votei na última eleição em Gonzaga Patriota, Nil, e me orgulho do voto que ele deu ontem. Até porque, como falei anteriormente, acredito que houve realmente crime de responsabilidade fiscal. E também me orgulho pelo voto dele, porque a gente teve, por exemplo, no dia 19 de março, o Datafolha publicou uma pesquisa em que 68% da população apoiava o impeachment de Dilma. Então, eles estão votando de acordo com o que as ruas estão pedindo, de acordo com o que o povo está pedindo. Sobre essa questão de Eduardo Cunha e de Michel Temer, que, como o amigo Carlos Marques já disse, quem introduziu eles no poder foi o próprio PT, eu queria só esclarecer, Jair, que eu acho que você não tem conhecimento, mas quem é réu no STF não pode assumir a presidência. Isso a Constituição garante. Então, o Cunha jamais vai assumir a presidência. O próximo passo do Cunha é sair fora dali. E quero aqui ressaltar também o voto, como o Carlinhos disse, o voto do deputado Jarbas Vasconcelos. Jarbas sempre foi coerente. Desde o governo de Lula, Jarbas era contrário ao governo do PT. E ontem, a sua coerência foi provada mais uma vez, quando votou a favor do segmento do processo de impeachment e, ainda mais, fez críticas de público à presidência de Eduardo Cunha. Então, Pernambuco se orgulha de homens como Jarbas Vasconcelos, que sempre teve coerente com a vontade do povo. E outra coisa, a gente não pode avaliar somente a questão do crime de responsabilidade. A gente tem que ver onde o PT deixou o país. A gente, por exemplo, tem aqui no Estadão, 4 em cada 10 brasileiros convivem com desemprego dentro de casa. País não escapa o ano sem fechar em recessão. os crimes das pedaladas fiscais somam 40 bilhões. A gente está falando de 40 bilhões que foram usados de forma indevida. A gente tem um Tribunal de Contas da União que recomendou a rejeição das contas. Quer dizer, então está tudo, a justiça está errada, o STF, que foi quem ditou o rito do impeachment, está errado, a justiça está errada, está todo mundo errado, só quem está certo é o PT, só quem está certo é a Dilma, só quem está certo é Lula. Eu não vou por aí, eu acho que a gente tem que dar a César o que é de César. O PT está aí na situação que está pelo conjunto da obra. Nunca nesse país houve tanto roubo, nunca nesse país houve tanta desmando com as coisas públicas. A Petrobras, que era uma das maiores empresas de petróleo do mundo, hoje é uma empresa altamente endividada. Okay. Então isso é o resultado do governo do PT.
Obrigado, Igor. Clóvis Lira, 3 minutos.
Mas esses 3 minutos me deixa numa situação difícil, rapaz. Porque eu estou vendo tanta baboseira aqui, Nil, que eu não me controlo. Eu não sei o que é que Carlinho defende, eu não sei o que é que ele defende. Diz que é contra a Cunha, que é contra Michel Temer e defende o impeachment. Aí eu não entendo, não estou entendendo nada. Nil, Pernambuco tem uma história de luta, desde a Confederação do Equador, quando lutava pela República. Pernambuco perdeu uma parte do seu território para a Bahia, na época do Império, porque era rebelde ao governo do Império. Pernambuco tem uma história de luta em 64, em 54, quando esses golpistas que estão hoje querendo dar o golpe, muitos já participaram do golpe de 64, como a Rede Globo. E aí a gente vê deputados de Pernambuco, a maioria votando contra o impeachment. Quanto ao voto de Jarbas, Jarbas tem a vida dele, é livre, é independente, isso é um problema dele. Eu tenho a impressão que Jarbas vai ser um dos primeiros a cair fora desse barco. Quando ele chegar, vê que isso aí é furado. Agora, ele é um homem experiente, um homem que tem uma história bonita. Eu não sei porque Jarbas votou contra a eleição de Tancredo, ele não foi para o colégio eleitoral votar, porque sabia que ele era uma farsa. Mas já estava todo montado para Tancredo e Sarney, Tancredo ser o presidente e Sarney ser o vice. E ele não foi para o colégio eleitoral porque ele defendia as diretas. Mas, infelizmente, ele entrou nisso aí. Eu sou Nil. Eu não posso apoiar um golpe desse porque é dormir tranquilo e quando eu morrer, meus filhos terem orgulho de mim. Porque sabe... Mesmo uma pessoa que me tem a maior consideração, ele me tem, e eu também tenho. Mas vale mais a minha consciência e a minha história. E a minha história, Nil, é de luta contra a ditadura. Em 60, quando eu era universitário, eu fui para o primeiro encontro de estudante de direito em Belo Horizonte. Fomos todo mundo preso no meio da estrada, prenderam a gente. Porque, Carlinhos, vocês parecem que não sabem o que é ditadura, não. Não, sabe não. Se ditadura nesse país, porque vai ser implantada uma ditadura, porque o povo vai para a rua. O povo vai para a rua e o exército vai ter que manter a ordem. E eles vão tomar conta desse país de novo. Eles estão calados aí, mas você vai ver. Porque só não vai haver ditadura se o exército vai tomar o poder. Porque a ditadura eles vão implantar. Agora, com as armas, só se realmente o povo não for para a rua. Se o povo for para a rua, eles vão implantar uma ditadura e vocês vão ver. Nil, se prepara, você não fará mais um programa desse aqui, não. Aí você lascou. Só vai passar música aqui na Rádio Pajaú, como era em 64.
Eu vou chamar...
É música e conversar bobeira, que besteira.
Então, tá, enquanto eu tô podendo, eu vou chamar um intervalo.
Aproveite.
Eu vou chamar um intervalo. Aproveite. A gente deu me livre, a gente volta já. O debate das 10. Voltamos aqui com o debate. Sandro Pereira quer saber de Jair Dilma sendo caçada? O que é que Jair vai falar na rádio? E ele está dizendo isso mesmo, André? Vixe, calma aí, Sandro. Dizendo que Dilma merece ser fuzilada, peraí. Menos um pouquinho, né? Acho que todo mundo concorda com isso. Que aí não é o nível do debate que a gente espera, mas a opinião dele está registrada. Maria José, tiraram um ladrão, botaram outro. E Gonzaga Patriota decepcionou. Deixa eu botar aqui. É porque essa pesquisa é a seguinte. Eu estou perguntando, seu deputado líder votou como você gostaria... Aí eu estou separando. Quem era a favor do impeachment? Seu deputado decepcionou. E quem é contra? Seu deputado decepcionou. Então estamos anotando aqui todas as opiniões. Daniel Marcos, parabeniza Zeca e diz que é uma vergonha o resultado da votação. César Ramos, ficou feliz com o Zeca. Diz que é uma vergonha o resultado final. Mas o deputado votou como ele queria. Bernadette Lima, está envergonhada, se arrependeu do voto. Então está dizendo que não, que o deputado não fez o que ela queria. Maria Lopes, decepcionada com Gonzaga Patriota. Paulo Roberto, achou uma baixaria no processo. Zeca honrou o voto. Melhor deixar do jeito que está, pois pode piorar ainda mais. Diz para Igor que nunca houve tanta coisa boa para Pernambuco como agora, o Tonho da Ponta está dizendo. Antônia Maria, dizendo para Clóvis e Jair que o PT só tem ladrão. Manuel, Igor disse que nunca viu tanto roubo, mas não é do tempo dele. Antigamente nunca se viu o Nordeste passar tanta fome, mas ele nasceu em berço de ouro, por isso que não sabe, está dizendo aqui o Manuel, viu, Igor? Você guarda aí para responder daqui a pouco. Tem gente falando no Zap, vamos ouvir a opinião do Zap.
Clóvis Lira, Santo Pereira, Clóvis Lira anda aterrorizado com o golpe. O golpe foi na época do Brasil quadrado. Hoje estamos no Brasil atualizado.
Ok, Sandro. Você diga lá.
Nil, aqui é Josefa, da rua 15 de novembro. Ó, Nil, eu tenho pena dos pernambucanos, pobre dos pernambucanos, que agora é que vai nascer ladrão, agora é que vai nascer ladrão com força, porque ele só defende filhos e netos que ainda está para nascer. Isso é uma vergonha para os pernambucanos. Eu votei em Gonzaga Patriota, eu quero que aquele cara de pamonha, cara de jegue, ainda volte aqui pra pedir voto, que nunca mais eu voto nele, Nil, tô revoltada.
Eita gota. Democracia ultrajada por corrupto. A Josa Rabelo fez um verso dizendo o seguinte: democracia ultrajada por corruptos ladrões, depois de duas sessões às urnas desrespeitadas e sem encontrarem nada que puna a presidente, engana o voto da gente com sua deslealdade. Vejo o sol da liberdade com um brilho diferente. Tá, botou no verso aqui. Nil, queria parabenizar o doutor Carlos e Igor Mariano pelas opiniões equilibradas. Jair, como petista, está fazendo a parte dele, defendendo seu partido. Agora, Clóvis, acho que a adrenalina ainda não baixou desde ontem. Né? Nil, você deve gravar e na próxima não precisa nem Clóvis ir para a rádio. Ele fala a mesma coisa, está nervoso, é o mesmo discurso. Palavras aqui do Jair. Tem mais gente opinando, a gente vai registrando na sequência. Vamos 3 minutos para cada um. A pergunta é a seguinte: Dilma escapa no Senado? Dilma escapa no... Vá registrando. Dilma escapa no Senado é a pergunta, tá? Vamos aqui, doutor Carlos Marques. Dilma escapa no Senado? 3 minutos.
Aí, satisfeito? Já aí, que eu comecei? Olha, veja só, eu acho que... pelo clima que se vai criar, que já foi criado em Brasília, né, o Senado deve manter o entendimento, o juízo de admissibilidade do pedido, né, que vai ser por uma comissão, é formada uma comissão, a comissão vai se manifestar e vai para o plenário. O plenário, por maioria simples, é tacata ou não. Acatando, aí a presidente é afastada por 180 dias. E começa realmente a instrução processual com o presidente do Supremo presidindo as sessões. Então, eu acredito que vá manter esse quadro que está aí, né, configurado, do afastamento da presidente, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida, até porque, como eu já manifestei, eu acredito nos fundamentos jurídicos que estão lá contidos na peça que foi feita por Miguel Reale Júnior, Hélio Bicudo, que é bom frisar isso, né? Hélio Bicudo foi fundador do PT, não é uma pessoa estranha, ele fundou o PT, né? É um dos nomes, é um jurista e que merece toda a respeitabilidade e a credibilidade, tanto da comunidade jurídica como dos cidadãos. E eu acho até do PT, né? Porque ele fundou o PT, essa trajetória, só que quando o PT no meio do caminho desgarrou-se para o caminho do mal, ele pulou fora. Né? Como muitos outros. Temos históricos aí do PT que saíram do partido. Né, Jair? Aproveitando, Jair, aquele questionamento que das políticas sociais, eu concordo com você, por isso que eu votava em Lula. Né? Porque agora só tem uma coisa que Lula não fez quando chegou lá. Ele disse que ia fazer. Ia fazer pelo pequeno e fez. Agora disse que ia tratar a coisa pública com zelo. E não tratou, Nil. E não tratou. Né? Os fatos, a Lava Jato está aí provando. Né? Não, não, eu não estou dizendo que Temer vai tratar, não. Eu pessoalmente acredito que não. É por isso que eu defendo uma eleição geral, para que quem substituir tenha legitimidade da população, que Temer não tem legitimidade, não. Né? Temer vai pegar uma UTI cheia de paciente prestes a morrer, que tem que dar um medicamento duro, né? Para que qualquer um que assumir esse país tem que tomar medidas duras na economia. Infelizmente. E vai ser isso por quê? Pelas políticas equivocadas que foram implantadas no governo do PT. Né? Quando o PT segurou o preço do combustível para ganhar as eleições, quando o PT segurou o preço da energia, que subiu quase 70% depois das eleições. Né? Tudo isso foram políticas equivocadas. Equivocadas na economia que está nos levando ao fundo do poço.
Ok. Próximo sorteado foi Jair, 3 minutos.
Doutor Carlos Marques, eu sei, essas medidas duras na cabeça de quem elas vão, certo, bater. E a gente sabe qual é a dureza também, para quem. Olha, nós não vamos esmorecer, vamos continuar contra o golpe, né, no Senado, vamos trabalhar para que a gente possa barrar o impeachment. É importante que o ouvinte saiba que se o Congresso, se o Senado barrar, certo, acaba, se o Supremo Tribunal Federal também, certo, determinar que isso não é legal, que é o que a gente defende, né? O que está acontecendo aqui não é um debate da legalidade, porque a legalidade tem você que defende e tudo mais, tem outros, certo, que dizem que não é. A gente tem inclusive um abaixo-assinado de 130 procuradores e promotores dizendo que não é legal. A gente tem a própria CNBB questionando essa legalidade do impeachment. Temos os movimentos sociais também nesse debate. Então a questão não é da legalidade, a questão é política. Né? E estão querendo realmente dar um golpe político no Brasil. E com a perspectiva, concordo com o Clóvis, pode se transformar também num golpe militar, não resta a menor dúvida. Eu queria, assim, vocês falam muito em pesquisa, queria que vocês vissem alguma pesquisa em Afogados da Ingazeira, porque sexta-feira a faculdade organizou uma roda de conversa entre professores, direção da faculdade de professores e também alunos, e a sua grande maioria era contra o golpe, contra o impeachment. Eu queria que vocês fizessem essa pesquisa em Afogados para saber quem é que realmente defende o impeachment em Afogados da Ingazeira. E queria também que o PSB de Afogados se postasse aqui, dissesse qual é o seu pensamento, qual é a sua posição. Que o prefeito de Afogados da Ingazeira também, ligado aí principalmente ao campo, que na minha avaliação vai ser o que mais vai perder com a saída de Dilma, viesse aqui também dizer se ele é a favor ou contra o impeachment. Não tem essa história de eleição nova, não, porque não está discutindo eleição nova, não. O que está discutindo é impeachment, sai Dilma, entra Temer e Cunha de vice. Essa é a discussão. Quem está colocando isso é para sair de lado, é para ficar em cima do muro, é para não assumir esse voto declarado nessa direita que dá, assim, até nojo a gente ver. Eu assisti toda a votação e a gente fica entristecido realmente de ver pessoas que têm até um perfil diferente, como o Gonzaga Patriota, como o Tadeu Alencar, o Danilo Cabral, votando junto com essas pessoas, certo? Naquele mesmo discurso, né? Pela família, pelos meus amigos, pelos meus parentes, certo? Esse foi o discurso geral que foi colocado pelos que são a favor do golpe. O golpe vai barrar a corrupção? O próprio Sérgio Moro disse que não. Diz que a saída de Dilma não barra a corrupção, não é remédio para a corrupção. E aí? Eu acho que é ao contrário, ele vai aumentar, ele vai encobrir. Por quê? Porque aqueles que votaram ali a favor do impeachment, votam a favor de Eduardo Cunha também continuar, certo? Presidente do Senado, presidente do Congresso, certo? Com essa possibilidade, se assume ou não, mas com a possibilidade real de ser o sucessor.
Ó, a sirene,
vai
a sirene.
Acabar com as proteções sociais criadas nesse país. certo? Graças ao governo Lula. Principalmente você que é do campo, cuidado com o golpe, viu?
Igor Mariano, 3 minutos, Igor.
Não, Nil, eu acho que, pelo sentimento que a gente vê do Congresso Nacional, eu acho que o Senado vai votar, como votou a Câmara ontem, vai dar continuidade a esse processo do impeachment. Essa questão de não estar discutindo legalidade, não existe isso aí. Como é que você está discutindo um processo de impeachment sem discutir legalidade? Não está se discutindo é política. Está se discutindo as pedaladas fiscais, o crime de responsabilidade fiscal. A ilegalidade cometida pela presidente Dilma é que está levando à abertura de um processo de impeachment. Então, não tem como você discutir impeachment sem discutir legalidade. Quer dizer que aí você faz uma alusão dizendo é porque a corrupção não vai acabar se Dilma sair do poder. Sim, aí porque Dilma, se a corrupção não vai acabar, a gente vai deixar o corrupto no poder? A gente vai deixar o país continuar sangrando, a economia do país parada, o desemprego crescendo? Eu quero, inclusive, dizer, graças a Deus, respondendo o ouvinte aí da Rádio Pajé, graças a Deus, não nasci em berço de ouro, não. Nasci de uma família de condições de classe média e reconheço os avanços que foram conquistados, principalmente na área social, pelo governo do PT. Mas também tenho a clareza de entender que nenhum governo anterior ao PT implantou um sistema tão perfeito de corrupção e de jogar dinheiro público pelo ralo como implementou o PT. Então, a gente está falando aqui que a última grande crise econômica que nós vivemos foi na década de 30. A gente está em 2016. Então, a gente vê o tamanho do buraco onde o PT jogou o país. O rito do impeachment já foi definido pelo STF. Inclusive, o PT, várias vezes através de deputados, essa semana questionou o rito do impeachment e o STF disse que estava legal, que estava tudo sendo feito conforme a legalidade. E a questão de discutir as novas eleições, eu acredito que já ainda eu tenha percebido isso também, mas ontem, inclusive, um grupo de 6 senadores, inclusive com alguns integrantes do PT, já estavam discutindo a possibilidade e estudando uma PEC para que seja lançada novas eleições gerais, que é o meu posicionamento, que é o posicionamento que eu acredito que seja o mais correto nesse momento para o país. A gente precisa, não é Temer que vai governar, precisa ter legitimidade do voto para poder governar o país.
Igor. Clóvis Lira, 3 minutos.
Vota em 5 aí.
Aí é corrupção.
Nil. Eu acredito que passa no Senado. Porque não é muito diferente, não. Não é diferente o nível dos deputados, dos senadores, para os senadores. Nós temos dentro do Senado o Renan Calheiros da vida, o Romero Jucá da vida e tantos outros. Tudo isso porque Lula errou. Lula errou quando pensou que estivesse governando um país como a Suécia. E implantou no Brasil o republicanismo. Isso quer dizer o quê? Procurou governar esse país sem colocando pessoas em determinados arcos estratégicos, sem ver o passado daquela pessoa. Lula colocou no Supremo, o primeiro negro a assumir o Supremo foi Joaquim Barbosa. Lula o colocou porque ele era negro. Porque ali só vai branco, só vai elite. Aí Lula colocou o negro. Eles se sentiram mal. Mas só que Barbosa, quando assumiu, um pouco tempo mudou. E foi o primeiro a trair Lula. O Supremo hoje tem 8
ministros indicados por Lula e por Dilma. Esses ministros, a semana passada, o pessoal entrou com ação, eles votaram contra a ação que foi apresentada pelo pessoal da situação. Sérgio Moro, solto na buraqueira, para não intervir, o ministro da Justiça deixou Sérgio Moro solto. Chegou onde chegou, onde no primeiro debate que houve aqui, onde ele ainda não havia sinalizado que a coisa era tendenciosa, eu defendia e dizia, só o governo do PT foi quem realmente abriu, deixou esse pessoal apurar a corrupção desse país, porque essa história de corrupção do PT, isso é conversa, essa corrupção existiu, quem não lembra dos precatórios de Eduardo Campos? 500 milhões, que Jarbas mesmo foi em mais querido quando ele foi candidato a governador, isso não é corrupção não? 500 milhões, entrou no ralo, até hoje ninguém sabe onde foi parar, então essa corrupção sempre existiu, porque o jogo é jogado assim, porque o poder é podre, porque esse sistema de governo e da política no Brasil é podre. A Globo recebeu 500 milhões de reais do ano passado.
Ok, Clóvis.
Do governo federal por causa das publicidades. E a comandante é que comanda o golpe.
Ok, eu vou dar uma próxima rodada no sorteio.
Mas essa hora tem 3 minutos, hoje até
rir. E agora eu vou ter que dar 1 minuto e meio, que eu estou com o tempo já estourando. Mas, pra gente encerrar. Vou às últimas opiniões. Eu tenho que falar da Globo. Aí você
eu
fala
tenho que falar de Fernando Henrique.
Vai ter 1 minuto e meio. Eu tenho
que falar de Gilmar Mendes. Eu tenho que falar desse povo.
Vai ter 1 minuto e meio. Vamos lá. Aqui, as últimas opiniões. Eliezer Ramos, Gonzaga votou errado. Fiquei triste com ele. Vergonha, Gonzaga. Também, Graça Sobrinho está feliz com Gonzaga, dizendo que gostou. Aqui, quem mais? Tem opinião aqui da Rosa. Vamos ouvir no zap, rapidinho.
Oi, Nivaldo, bom dia. Bom dia. Eu estou com nojo da política. Agora, o amigo aí, no debate, dizer que Jarbas Vasconcelos é coerente, o tal Viagra, eu não acredito uma coisa dessa. Aí é que dá mais nojo ainda desse camarada. Os deputados pernambucano. Eu estou enojadas deles.
Ok, Rosa. Aqui é a ouvinte, a Rosa Cristina. Nil, o PT já deu o que tinha que dar. Esse aqui, vamos ouvir.
Bom dia, Nil.
Bom dia.
Essa questão de PT, PMDB, PS...
Cadê? Opa. Vamos lá, vamos de novo. Atualiza aí o bichinho. Vai lá, liga de novo.
Essa questão de PT, PMDB, PSB... B, qualquer uma que seja a sigla, não importa. O que importa é que o país está sucateado, o país está quebrado, o país foi totalmente esvaziado por esse governo que está aí. Agora, é certo ficar e continuar acabando com o país? Marco Antônio, da Engazeira.
Ok, Marco, obrigado. Nil, foi uma palhaçada, canalice, deputados nordestinos defenderam a elite política podre, vergonha nacional, dizendo a Aparecida Santos... Adelmo acha que era para ter outra eleição. Aqui, uma decepção, Gonzaga Patriota está dizendo aqui, a ouvinte, a Carla. Se Dilma sair, vai ter certeza que vai ficar pior. Com ela é ruim, imagine sem ela. Aqui no zap, diga lá.
Oi, Nil, aqui é a Carla da Silva.
Oi, Carla.
Tô com junto, Miguel Arraes. Oxe, ontem foi uma mudança. Coisa feia, Deus o livre. Eu não voto mais em ninguém, Deus...
Ok, amiga, você, sua opinião?
Tudo que o advogado Carlos Marques está falando aí é a pura realidade.
O Antônio.
Em pouco tempo, Dilma desempregou mais de 10 milhões de trabalhadores, aumentou impostos. O nosso país está totalmente entregue às baratas, afundado em crise. Ontem foi um passo muito importante para a mudança desse país.
Antônio está falando, você diga lá.
Eu, é Oi. Interessante que quando é um filho de um pobre que rouba uma galinha, muitas vezes não é roubar, é pegar para encher a barriga do seu filho. Interessante, os policiais prendem, a justiça prende e você não tem direito a um advogado, que o pobre não tem advogado, não tem direito a nada. E como é um como é que se diz, ladrão de gravata, aí os outros é todo mundo apoiando, ali tem advogado, ali tem apoio. A revolta que dá é isso, porque o pobre, ele não tem ajuda de ninguém, só de Deus, e o rico, só porque eles usam aquela gravata, eles podem roubar ao vivo e a cores de cada um de nós que já não tem. É desse jeito que funciona esse cenário okay, hoje. Amiga.
Obrigado. Você diga lá.
Eu estou com todas as colegas que estão contra esses bandidos. Esses bandidos safados. O Paulo Maluf dizendo que votava sim um bandido daquele, homem. Mas fazer daquele um mau caráter. Um cabra sujo. Se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão.
Fica não. Na sua opinião, não fica, né? Então vamos
eu
lá.
Eu estou com todas as colegas que
pronto,
estão...
Pronto. Um minuto e meio. Considerações finais aí para a gente encerrar. Já vou estourar o tempo de novo. Igor Mariano, suas considerações finais, amigo.
Nil, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite e agradecer a participação dos ouvintes, aqueles que se manifestaram... de forma democrática, ou a favor ou contra o nosso posicionamento, isso é da democracia e acontece. E mais uma vez, no final, conclamar por um novo país. Eu não quero Cunha, não quero Renan, não quero Temer e nem quero Dilma. Eu quero novas eleições gerais. Deixe que o povo escolha quem deve representá-lo. Novas eleições gerais no país, para que a gente tenha um estagnamento nessa crise, para que o emprego volte a florir para a vida das pessoas, para que os programas sociais continuem avançando e que a gente possa ter um país que a gente se orgulhe de morar nele. Não um país afundado em dívida, em crise, em corrupção, em desmandos públicos, mas um país em que a gente possa chegar onde a gente chegar e dizer que tem orgulho, porque é um país próspero, um país que cresce, um país que se desenvolve. Esse é o meu posicionamento final. Acredito que o impeachment é só o começo. Tem que sair mais gente. Não é só a presidente que está errada. Ela montou e o PT montou uma quadrilha dentro do poder, e dentro dessa quadrilha se encaixa o Renan Calheiros, o Michel Temer e o Eduardo Cunha. Então, que esse povo saia da política e que a gente escolha novos representantes.
Ok, Igor, obrigado. Clóvis, suas considerações finais.
Meu. Collor não tinha partido, não tinha MST, não tinha igreja, não tinha nada. Collor só tinha ele e a coja dele assaltando o país. Houve um impeachment de Collor e Itamar assumiu e ele governou esse país durante 2 ou 3 anos. Hoje é diferente. Hoje o governo tem os movimentos sociais organizados contra o golpe, tem um partido político organizado, mesmo com seus defeitos, mas tem um partido político, e tem, acima de tudo, uma liderança como Lula, que é a maior liderança da história desse país, quer queira, quer não, é a maior liderança dos últimos tempos, talvez do século, desse país. Se essa gente for para a rua combater o golpe dado pelo Congresso, pela Justiça, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, se esse povo for para a rua, nós vamos ver derramamento de sangue desse país. Aí você vai ver, como eu disse, aproveite, faça seus programas, porque eles vão proibir tudo isso, porque em 64 foi assim.
Clóvis, obrigado.
O golpe de 64, ele dizia que ia haver eleição em 85, quando Castelo Branco assumiu.
Ok, Clóvis.
E o golpe foi até, a ditadura durou até 85.
Obrigado.
Agora eu quero dizer uma coisa.
Obrigado, Clóvis.
Quero dizer só uma frase, para encerrar.
Diga, 5 segundos, vá.
uma tragédia, é uma tragédia nacional, internacional. É um criminoso, como Cunha, julgar uma mulher honrada como Dilma.
Pronto, disse,
é obrigado. É um crime, obrigado. É uma esculhambação. Sim, e o povo vai Jair. Ter que ir para a rua para combater o golpe.
Jair
eles
Almeida.
Começaram a dar ontem.
Jair Almeida, um minuto e meio, obrigado por sua presença também.
Ué, é importante a gente deixar bem claro que a crise, certo, ela não vai ser resolvida com impeachment. Acredito que ela se aprofunde, porque a gente vai continuar discutindo aqui o impeachment, a saída da presidente por mais tempo. Isso só prejudica o país. Mas quem está votando a favor não está preocupado com esses prejuízos de forma nenhuma. O que a gente tem que perceber é o seguinte: doutor Carlos Marques já votou em Temer, né? Se arrependeu, certo? A gente votou nele para ser vice-presidente também, se arrependemos, nem vice, a gente quer mais. Me imagine, vocês estão votando agora para eleger ele presidente. Então, como é que você se arrependeu de eleger ele vice e agora está votando e achando que seu deputado votou certo, elegendo Temer presidente? Olha, essa história de novas eleições é uma história de quem quer encontrar uma média, fazer uma média com a população. Não tem discussão de nova eleição. O que tem discussão é de impeachment. Daqui para o impeachment passar, certo? A discussão vai ser essa e ninguém vai discutir outra coisa. E concordo com Clóvis, certo? Essa discussão vai ficar só para fazer média daqueles que são a favor do golpe. Por quê? Porque novas eleições vão mudar o quê? Essa que é a verdade. Vão mudar o quê? Vão quebrar um processo político, democrático, real, normal, certo? E que vai trazer o quê de mudança? Nada, nada. Legitimidade dos 54 milhões de brasileiros votarem em Dilma não estão dando legitimidade. Qual é a legitimidade que uma nova eleição vai dar? Tudo é desculpa, não ao golpe. Vamos combater no Senado e no STF. Não vai ter golpe, pode ter certeza.
Obrigado, Jair. Por ordem de sorteio, o último sorteado, Carlos Marques.
É o seguinte, primeiro eu quero esclarecer a meu colega Clóvis Lira que o grande governador Eduardo Campos, ele foi inocentado pelo Supremo. A maior corte foi inocentado. Né? Então,
não fala Estado.
Não.
Isso não existe nesse
Eu estou falando.
Esse tribunal
não,
contas,
você.
Tudo,
aí, Nil, aí para o tempo, né? Aí para o tempo. Aí
esse tribunal
de contas. Eu quero o tempo.
Esse Supremo Tribunal.
Deixa ele falar nada.
É um bando. E deixou
não adianta, como, eu quero meu tempo.
Deixou um bandido como Cunha.
Estou dizendo.
Tá, uma quatro, mulher honesta como Dilma.
É, pronto.
Deixou uma bandida.
Veja só, é estranho que um advogado venha dizer uma asneira dessa. Né? O Supremo é a maior corte do país. Né? Você, na sua opinião, né? Você é igual ao PT, você queria que o Supremo ficasse submisso a Lula. Você disse que o PT indicou. Que o PT, veja só. Aí não adianta, né, Nil? Assim eu quero meu tempo. Eu quero meu tempo. É o seguinte, ele está dizendo. Olha, eu só quero dizer o seguinte, que o Supremo é espantoso, o que Clóvis... Era para o Supremo estar submisso a Lula. A Lula. Nós estamos numa democracia. Golpe é isso. Golpe é querer que o Supremo se acovarde. O Supremo está sendo altivo. Está julgando com direito, rapaz. Está julgando com direito. Vai julgar, vai chegar o momento dele. Você não é madame, você não é cartomante. Vai ser julgado. E vai julgar, sabe quem? Lula, botar aquele ladrão na cadeia também. Né? E eu estou dizendo o seguinte, olha.
4 segundos.
Ricardo Bezoini disse, olha. O governo, olha. Ricardo Bezoini, ministro de Dilma, disse ontem, um governo que não tem 171 votos na Câmara não merece ser governo.
Obrigado, doutor Carlos.
Quem disse foi Ricardo Bezoini. Então,
presta atenção. E
vamos embora.
Deixa só o meu ligado agora para eu responder o resultado da pesquisa. Foram, durante todo o programa, desde o Rádio Vivo, foram 84 participações, 84. A pergunta foi a seguinte, você ficou satisfeito, seu deputado federal votou como você queria? Foi a pesquisa. 47 ouvintes disseram que não, 37 disseram que sim. Aí eu separei o pensamento de quem é contra o impeachment e de quem é a favor. Entre os que são contra o impeachment, 46 disseram que o deputado não representou. Inclusive, o mais citado foi o Gonzaga Patriota, como questionamento. E nove disseram que o seu federal o representou. E aqui o mais citado foi o Zeca Cavalcante. Do outro lado, dos que eram a favor do impeachment, 28 ouvintes disseram que sim, que o seu deputado representou o voto contra um ouvinte que disse que não. Esse foi o resultado da pesquisa, que eu vou publicar no meu blog e também no portal. Acabou o programa. Ninguém quer falar mais não, né?
Manhã